Muito boa tarde, Nuno. Em primeiro lugar, devo agradecer pelo tempo que está a disponibilizar à Rádio Universidade de Coimbra, agora em jeito de antevisão da edição de 2023 do Space Festival. Acontece entre os dias 13 e 12 de novembro, em várias localizações. O mote do festival sempre foi a descentralização da iniciativa cultural. E este ano, em comparação à edição anterior, temos mais locais onde o Space Festival vai transladar. Como é que estas adições aconteceram relativamente ao ano passado?
Sim, descentralizar é sempre o mote. Agora, curiosamente, quando o Space Festival começou em 1999 em Coimbra, era precisamente para descentralizar, porque esta área musical estava um pouco visível no Porto e em Lisboa, mas um pouco nas restantes cidades, e acrescentamos essa paragem em Coimbra na altura. E agora, o descentralizar hoje em dia é um pouco diferente, um pouco distinto. E por isso temos andado com o festival nos territórios de baixa densidade, nas pequenas povoações, lá está, contribuir para essa descentralização. No ano passado fizemos em 5 municípios, este ano passamos para 7. Mais do que municípios, temos também muitos espaços novos e, além de, pronto, descentralizar para essas 7 localidades, também tentamos nos próprios municípios descentralizar. Um exemplo melhor se é, se calhar, em Monção. Temos um concerto no Cine Teatro João Verde, que é no centro da vila, mas temos também uma exibição de um filme no Centro Cultural do Riba de Moura, que é na freguesia de Tangil, bastante interior no concelho de Monção. Portanto, também essa descentralização mesmo nos espaços rurais é importante para nós. Como é que foram surgindo estas adições? Portanto, nós, no ano passado, foi a primeira vez que fizemos assim nesta itinerância, porque em 2021 tinha sido em Caminha. Portanto, no ano passado é que fomos para Secora, Monção, Ponte Lima, Caminha e Montemor-o-Velho, mas num modelo um pouco diferente, que era um fim de semana por cada município, sendo que apenas Secora e Ponte Lima foram no mesmo. E por isso acabava por ser quase um pequeno festival em cada fim de semana. Este ano apostamos num formato bastante diferente. Pode parecer ligeiramente diferente, mas na realidade é muito diferente, porque são 10 dias seguidos. Portanto, começamos dia 3, 4 e 5 em Montemor, depois dia 6 em Lousada, na Casa Museu Vilardo, dia 7 em Castelo de Paiva, 8 e 9 Paredes de Coura, dia 10 em Monção, depois dia 11 em, aliás, dia 10 em Mondim de Basto, dia 11 em Monção e dia 12 em Caminha. Há aqui muitas diferenças, porque em Montemor-o-Velho vamos ter um programa de 3 dias, tipicamente fim de semana, embora haja umas atividades na sexta-feira à tarde de workshops, mas essencialmente programa de fim de semana, para o público em geral, para frequentar dos 6 espaços diferentes de Montemor, portanto, se calhar aqui tem o formato de um festival mais convencional. A partir de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, trabalhamos numa lógica muito diferente, muito voltada para o serviço educativo, com atividades diversas, como uma visita guiada ao museu, à Casa Museu de Vilar, sobre animação, como a colaboração com o Ler Cinema, que é um ciclo de cinema no Centro Cultural de Paredes de Coura, e com concertos na segunda, na terça e na quarta, ao final da tarde, às 18 horas, temos concertos em Lousada, Castelo de Paiva e Paredes de Coura, respectivamente, portanto, no dia 6, 7 e 8, e numa lógica também de trabalharmos outros públicos, outros horários, outras experiências, porque, pronto, é um bocadinho, isso também chamamos de descentralização, pelo menos abranger mais horários possíveis e mais, e também com isso tentar ir atrás de outros públicos, porque em novembro, com o tempo mais fresco, naturalmente, portanto, se calhar é importante fazer um horário, trabalhar esse horário de final da tarde para cativar um público. E queremos também nós passar por essa experiência, testar o formato final da tarde ou à noite. Sabemos que no meio urbano já tem vindo a ser muito desenvolvido esse horário, se calhar no meio rural faz ainda mais sentido. E, portanto, todo esse caminho é de descentralizar e de experimentar e de forçar o contacto com públicos diferentes. E, portanto, também aí saímos do público mais focado na música experimental, ou especialista, ou seguidor da música experimental, para trabalharmos outras lógicas de cativação do público.
Eu gostaria de pegar num ponto que o Nuno falou logo no início dessa resposta. O Space Festival surge em 1999, tem edições até 2005 e depois entra num hiato até 2021. este retorno, que foi recente, aconteceu com base na mesma equipa de organizativa do festival?
Sim, inclui várias pessoas que vêm da mesma, portanto, 1929, da edição de 1929. No entanto, claro que houve muita renovação, principalmente na equipa de produção, claro. Comunicação, é praticamente nova. Eu acho que é muito importante esta renovação, né? E embora eu esteja tanto na fundação do festival como agora, assumindo um papel de coordenação de direção e de organização, trabalhamos para isso, não é? E trabalhamos para envolver cada vez mais gente nova, e trabalhamos fazemos projetos com diferentes parceiros, envolvendo escolas, envolvendo alguns grupos que têm vindo a colaborar connosco noutras dinâmicas, noutros eventos, e o propósito é esse. Neste momento estamos numa fase de estabilização do festival, desde 2021, portanto esta nova vida que teve o festival. Uma das características desta retoma é, de facto, este foco nos territórios de baixa densidade, e por isso há aqui um trabalho estrutural muito importante que está a decorrer agora, que é esta relação com os municípios. Temos municípios a querer entrar, temos municípios também a querer sair, temos municípios com vontade de fazer mais, outros com vontade de fazer menos, e essa estabilização que queremos trabalhar. Também, do ponto de vista de programação, há aqui ainda algumas coincidências em muitos projetos que tocaram em 99, 2000, 2001, são de músicos que estão perfeitamente ativos e com dinâmicas muito interessantes e muito diversas também, desde essa altura. E também por aí, nestas edições da retoma, digamos assim, do festival, também tivemos este capricho de recuperar esses projetos, esses artistas, sendo claramente introduzindo sempre nomes novos e novas gerações, e é esse também o desafio para o futuro. Portanto, não só na organização, mas também no programa, temos sempre essa componente de renovação. Sendo que, claro, aqui a renovação, se calhar é mais importante que as pessoas, é de facto esta lógica de novos municípios, novos locais, novas experiências, novos formatos, e até adaptar a tipologia de programação. Se calhar é cada vez menos experimental e improvisado, tal como em 99 começou por ser um festival também de música eletrónica. Hoje em dia há coisas que não interessa tanto falar, ou não é tão disruptivo, se calhar com o resto da programação. Portanto, hoje em dia a música eletrónica está em todo lado, é usada desde a eletroacústica às músicas de dança, etc. Portanto, está mais que banalizada e não é diferenciador num festival, sendo que nós temos muita eletrónica, naturalmente. O experimental improvisado também já não está assim tão presente como se calhar estava nas primeiras edições, porque é mais diverso. E, portanto, nesta lógica tentamos que seja... também haja uma renovação no próprio formato, e por isso de ano para ano tentamos novos municípios, novas configurações, novas experiências nesse sentido. Se calhar só falando um pouco do hiato, isso aconteceu por várias razões. Uma delas é que em 2005 a nossa constatação é que já havia muitas estruturas no ativo a contribuir para essa programação, e nessa altura acabámos por transformar o Space Festival no Space Ensemble. O Space Ensemble passou a ser uma estrutura mutante e orgânica que agrega muitos dos músicos que participavam no Space Festival e que, conforme os programas, vai fazendo variar. E com o Space Ensemble seguimos um propósito que era chegar ao máximo de municípios e ao máximo de públicos, sendo que decidimos fazer uma aposta maioritariamente no serviço educativo. Portanto, isso manteve-se. Portanto, a lógica de trabalhar a improvisação, a experimentação, a descentralização, manteve-se sempre desde 99 até agora. Só que, lá está, fizemos desaparecer o Space Festival, porque nos locais urbanos em que estávamos a trabalhar já havia outras estruturas, e ainda bem, e ficamos muito contentes por isso. Pegamos do Space Ensemble para fazer a descentralização e para ir atrás do país todo, e das crianças, e dos idosos, e dos trabalhos com a comunidade. E ao chegar a 2021 juntámos as duas coisas. Portanto, o Space Festival faz sentido porque percebemos muitos teatros com pouca programação, teatros que foram renovados nas últimas duas décadas, alguns mais recentemente, outros mais há mais tempo, mas sem programação regular, muito menos em novembro, e então decidimos, ok, o Space Festival volta a fazer sentido. Foi também o resultado da pandemia, em que se notou que muitos músicos estavam com uma dificuldade, principalmente nesse ano, 2021, gigante para circular. E, por outro lado, também constatamos, mesmo sem pandemia, essa área da música não estava a ser trabalhada, ou pelo menos não estava a ser dado espaço e o respeito também aos projetos nesta área. e por isso voltamos ao Space Festival, sendo que acrescentam então uma dinâmica de ser a celebração anual do Space Ensemble, e por isso o Space Ensemble também marca presença agora no Space Festival, com uma percentagem, em 2021 era uma percentagem muito grande dos concertos, em 2022 menos, e este ano bastante menos, portanto aparecemos apenas com a parte mais de serviço educativo e famílias, dando espaço a projetos que... Alguns deles vêm de músicos com proximidade ou até participação ativa no Space Ensemble, mas outros não têm nada a ver com o Space Ensemble, e achamos que merecem este espaço que o Space Festival sempre tenta usar, e também para nós é interessante criar sinergias com estes outros projetos, perceber também lá está, juntar diferentes gerações de músicos para criar este festival itinerante de várias experimentações ao longo destes 10 dias em cenários muito distintos.
No que toca ao cenário de Montemor, irá haver a conversa Cultura e Territórios. Alguns dos oradores são também parte integrante da organização de outros festivais em territórios de baixa densidade, por exemplo o Lamego com o João Pedro Fonseca do Zigor Fest, mesmo o Sitemor, pronto, do próprio Montemor Velho. Como é que surge este painel e qual é o objetivo que planeamos ter como final nesta conversa?
Ok, sim, o propósito é mesmo esse. Portanto, no Space Festival temos os concertos, temos alguma performance, temos workshops, temos algum trabalho com a comunidade e estamos a introduzir também esses vetores novos, que são o cinema, por um lado, temos duas apresentações de cinema e essa conversa. Portanto, essa conversa é também um momento de encontro entre vários programadores. Aqui o que se pretende falar é de programação cultural nestes territórios. Há territórios bastante diversos, alguns são mais urbanos, como Viseu, Leiria, mas outros são, de facto, também de baixa densidade. E portanto, queremos que essa tarde de sábado seja um bocadinho de partilha de experiências e de dinâmicas, não é? Questões sobre como é que conseguimos cativar públicos nestes territórios, qual é que costuma ser a reação. Isso, portanto, aqui abrimos mesmo a porta a outros programadores. É esse o nosso propósito. Nós sempre trabalhamos com o objetivo de criar a rede, de ajudar a rede, de divulgar os outros projetos que são, se calhar, tão ou mais importantes que o nosso, ou com mais qualidade que o nosso, e criamos, portanto, este momento de conversa. É normal até que nos próximos anos haja mais momentos destes, com diferentes temáticas que já temos estado a trabalhar. Por isso, é um momento em que, quer dizer, por um lado permite-nos dar visibilidade, e é sempre isso, como estamos a tentar dar visibilidade aos músicos, queremos também dar visibilidade a esses eventos, e por outro lado tentar que seja uma sessão muito aberta em que possam ser colocadas as questões sobre o que é isto de programar em territórios de baixa densidade, não é? Quais são os desafios, não intencionamos que seja muito sobre financiamento, há outras conversas sobre isso, claro. Não intencionamos que seja sobre mecenato, etc., mas sim sobre, de facto, como é que se programa. No Space Festival nós tivemos várias questões este ano para programar, o facto de estar em 7 localidades diferentes, algumas vão ser a primeira vez que vamos fazer lá alguma coisa, mas tivemos que refletir sobre muitas coisas, não é? E que público queremos, o que é que é um espetáculo que é interessante para o público em geral e para as escolas, o quão importante é os músicos também apresentarem este género de espetáculos para públicos mais infantis, e por isso também queremos partilhar a nossa, mas essencialmente escutar as outras experiências.
Falando nesses mesmos desafios de programar em várias localidades e mesmo em vários espaços nas diferentes localidades, por exemplo, a Conversa Cultura e Territórios será no Solar dos Pinas e há imensos lugares. Qual é que foi, de todos estes espaços, se calhar o que está a oferecer o maior desafio numa dinâmica de colocar lá um concerto e colocar lá público?
Ora bem, nenhum deles foi difícil.
Ok. Ainda bem.
Sim, nós começámos por escolher locais, quando começámos em 2021, quando retomamos esta nova vida, focámos num teatro que é o Teatro Valadares em Caminha, um teatro magnífico que toda a gente devia conhecer. Infelizmente não tem muita programação, vai tendo alguma pontualmente, mas não é um teatro com programação regular. Começámos por aí. E a seguir aparecem algumas estruturas, como o Centro Cultural de Paredes de Cor, o Cineteatro João Verde, o Teatro Diogo Bernardes em Ponte Lima, que são teatros, esses sim, com uma programação regular e fazem parte da rede. Pronto, e por isso, não é tanto essa vertente que nos interessa, é ajudar os teatros que têm menos programação. E por isso, em 2022, surgiu então a nossa passagem também por Montemor-o Velho, lá está fora do Alto Minho, mas que fazia todo sentido para nós, e por causa dos teatros Esther de Carvalho. Portanto, entre o Teatro Valadares e o Teatro Esther de Carvalho está aqui o padrão das salas que nós gostaríamos de ocupar. E há muitas sinalizadas, temos uma lista enorme e haveremos passar por muitas delas. E por isso programar, por exemplo, para o Teatro Sérgio Carvalho e para o Teatro Valadares é extremamente fácil. São teatros com uma acústica fantástica, com, muito confortáveis para o público, encantadores, acho que quem entra não fica indiferente aos dois teatros. E para nós podíamos fazer o festival só nestas salas e mais algumas, também são igualmente bonitas. Mas fomos acrescentando todas as salas porque justificava fazer lá um concerto e porque era fácil identificarmos, ou então, se não estava coincidido, inicialmente fomos atrás das soluções. Por exemplo, no caso do Toca, em Montemor, que é um armazém com uma série de coisas arrumadas e encavalitadas, muito interessante, uma estética muito interessante e fora do comum. Assim que nos apercebemos que estava disponível, foi muito fácil, não desistiríamos até encontrarmos um concerto para lá. Portanto, aqui não é uma questão de dificuldade, nós não fomos obrigados a fazer em nenhuma sala. Portanto, foi mesmo o que acrescentamos, foi porque fazia todo sentido no Space Festival e porque encontramos os projetos perfeitos para os ocupar. No caso da Toca, temos então uma performance da Marta Zapparoli com o Albrecht Loops. O Albrecht Loops é um músico que tocou no Space Festival no ano 2000, com orquestras de instrumentos não convencionais, portanto, se calhar era ele o líder dentro de muitos músicos, e portanto é uma pessoa habituada a instrumentos não convencionais que vai tocar então com Marta Zapparoli, que vai manusear antenas e captar ondas de rádio ao vivo, portanto, em improvisação total. E por isso essa performance fazia sentido no Toca, se calhar noutro sítio não era tão interessante. E no segundo dia, no sábado, vamos ter Sublúmia, do Henrique Fernandes, do João Ricardo e do Jorge Quintela, com o manuseamento de aquários, objetos com água e também algum sampling nesse universo. Portanto, é tal coisa, não fomos obrigados a usar nenhum dos sítios, foi precisamente o oposto. Cada um que nos apareceu era um desafio ótimo para irmos atrás do que o Space Festival deve ser. Tivemos também um caso do Jorge Queijo e do João Mortágua e da Olivia Pinto, que vão fazer uma residência em Montemor, e sendo um trio, uma instrumentação mais convencional, digamos assim, achamos que era o ideal também para apresentar numa das igrejas em Montemor-o Velho, que fica junto ao castelo, portanto no topo do castelo, que não tem teto. Portanto, já estamos a ver pelas condições meteorológicas, se calhar vamos ter que fazer ajustes, mas para nós fazia todo sentido usar aquela capela com uma formação com esses contornos, com esses instrumentos, que depois facilitam toda a logística, não é? Muitas vezes o nosso desafio é encontrar um concerto que também não complique imenso a logística. Dou um exemplo disso. Em Paredes de Coura vamos usar a Capela do Espírito Santo, que tem uma acústica fabulosa, e principalmente se forem concertos acústicos, não é? Não nos interessa ir com um PA para dentro de uma capela. Claro. E aí escolhemos o Luís Bentecourt com o Gileno Santana. O Luís Bentecourt em percussão e o Gileno Santana em trompete. Também foi uma coisa que ainda não vimos. Temos usado a capela noutros eventos, mas ainda não vimos lá esses instrumentos e esses músicos, não é? Portanto, aqui foi sempre assim, às vezes é um desafio nosso, por exemplo, no caso de Paredes de Coura, um desafio nosso para nos deixarem fazer um dos concertos na Capela do Espírito Santo. No caso de Montemor, os locais foram sendo sugeridos e nós ficámos super entusiasmados e fomos atrás de soluções ideais, não é? Portanto, neste momento estou convencido que cada um dos concertos está no sítio certo. Poderiam estar noutros sítios também, mas achamos que foi a combinação perfeita. Lá está, temos esse ajuste a fazer agora por causa das condições climatéricas, no caso do Jorge Queijo, mas passará para o teatro ou para uma das igrejas com cobertura, que tem acústica também ideal para isso.
Nuno, devo agradecer pela explicação elaborada da programação e da relação dos concertos com os espaços onde vão acontecer. Eu não tenho mais questões, acho que temos aqui uma boa antevisão já desta edição do Space Festival. A Rádio Universidade de Coimbra agradece o tempo que dispensou à nossa antena e esperemos ver-nos em Montemor.
Sim, muito obrigado. Já agora só também um apelo ao público em geral. Pronto, os concertos são maioritariamente entrada gratuita, livre, portanto, com a possibilidade de um donativo, mas opcional. E por isso, pronto. Contamos muito com muito público, principalmente na região de Coimbra, provavelmente o fim de semana de Montemor é o mais apelativo e por isso contamos com o auditório da RUC também lá. Aliás, a RUC sempre teve presente no Space Festival desde 99, incluindo concertos no corredor da RUC na edição de 2004 e por isso acho que é uma relação muito importante para nós.